Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia. Por quê? Porque cremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Devemos também dar toda a nossa atenção e para isso estou te pedindo, prepare-se, consiga talvez um grupo para estudar junto, porque as palavras de Ezequiel são palavras também ditas por Deus para um tempo muito antigo, mas com princípios aplicáveis às nossas vidas. No próximo programa já estaremos estudando os aspectos introdutórios do livro do profeta Ezequiel. Você sabe também que, logo no início dos nossos programas, nós dedicamos alguns minutos para 2 atividades. Em primeiro lugar, quero registrar a correspondência que recebemos da DAS, DAS de São Joaquim das Bicas, no estado das Minas Gerais. Essa irmã nos enviou a seguinte mensagem: venho através dessa lhe agradecer pela força, pelas lições que você me enviou. Eu gostei muito e com a ajuda delas é que eu passei a conhecer melhor o poder de Deus e o quanto ele é maravilhoso em nossas vidas. Pude aproveitar muitas coisas boas e quero colocá-las em prática na minha vida diária. Estou sendo modificada, graças a Deus, no meu dia a dia e também graças a vocês da Rádio Transmundial. Que Deus abençoe a todos da RTM. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, por suas orações. O nosso propósito é exatamente esse. Queremos comunicar a Palavra de Deus de uma forma tão clara e simples que cada um daqueles que ouvirem os nossos programas possam entendê-la e possam aplicá-la em suas vidas. O nosso propósito é exatamente esse. E agora, em segundo lugar, eu quero convidá-la para aquela outra atividade inicial dos nossos programas, que para nós nos traz muita alegria. É o momento em que nós colocamos as nossas vidas, as nossas orações diante do Senhor, juntamente com vocês. Então eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesse momento para orarmos, para buscarmos a presença de Deus. Senhor Deus, obrigado porque Tu ouves as nossas orações. Te pedimos, Senhor, que Tu nos concedas a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Obrigado, porque hoje concluímos o estudo desta segunda carta de Paulo a Timóteo. Obrigado pelas grandes lições, pelos desafios que o Senhor nos apresentou. Que possamos agora ouvir a Tua voz nesse programa e termos do Senhor capacitação para obedecê-lo. Pai, pedimos também que o Senhor nos continue abençoando na realização desse projeto. Queremos chegar até o final dele, sob a Tua direção, sob a Tua capacitação, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos com gratidão em nossos corações e oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Hoje o nosso alvo, querido amigo, é estudarmos os versos finais desta segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos estudar, então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, os versículos 19 a 22 do capítulo 4. Nesse texto, Paulo está se despedindo do seu discípulo Timóteo e se despede também de todos nós, leitores da Bíblia, porque esta foi a sua última carta, escrita logo antes da sua partida. Como já dissemos anteriormente, provavelmente essa carta foi escrita meses antes da sua morte, quando então ele foi decapitado, sendo que Nero era o imperador romano naquela ocasião. Nero tinha promovido o incêndio de Roma e tinha que, para não ser culpado, culpar alguém. O grupo que ele culpou foi o grupo dos cristãos. E nesta insana perseguição, morreram dois grandes expoentes do cristianismo. Morreu o apóstolo Pedro, provavelmente, conforme a tradição, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achou digno ser crucificado como seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e morreu também, decapitado, o apóstolo Paulo. Foi um baque para o cristianismo? Sim, mas o Senhor tem sempre servos fiéis e idôneos para levar a mensagem do Evangelho para tantos quantos não conhecem o Senhor Jesus Cristo. No nosso exército, na família de fé, é assim. Quando alguém cai, já temos outros preparados. Assim também se dava com o apóstolo Paulo em relação a Timóteo. Paulo já tinha tido a revelação do Senhor Jesus de que logo ele partiria. Paulo já estava treinando, discipulando, preparando Timóteo há muitos anos, para que quando ele saísse para se encontrar com o Senhor, Timóteo, Tito, Tíquico, Marcos e outros tantos assumiriam o seu papel, assim como o papel de Pedro, dos outros apóstolos, e assim de geração em geração o Evangelho vai sendo proclamado e pregado, até que um dia, pela graça de Deus, ele chegou à nossa geração e nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo, porque alguém nos pregou essa santa mensagem. Nessas palavras finais, nessa saudação final do apóstolo Paulo, é possível perceber o seu cuidado para com seus companheiros de ministério e para com seus amigos cristãos. Nesse texto final do apóstolo Paulo, tão inspirativo para todos nós, o título que sugerimos para ele é A Despedida de um Ministro de Deus. A Despedida de um Ministro de Deus. E o texto, então, é 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 19, 20, 21 e 22. Querido amigo, já temos mencionado em outras ocasiões que, à primeira vista, é difícil vermos valor nas saudações de várias cartas neotestamentárias. As primeiras e as últimas palavras dessas cartas, escritas por Paulo, por Pedro, por João, elas são pouco estudadas e pouco conhecidas. Ao se ter esse tipo de atitude, perde-se muito. Por quê? Porque nessas palavras, também inspiradas por Deus, é possível percebermos como os cristãos, e especificamente os apóstolos, desenvolviam as suas vidas cristãs e se relacionavam entre si. É possível percebermos o cuidado de uns para com os outros? É possível percebermos o real desejo de que as bênçãos divinas fossem dadas e fossem alcançadas pelos seus interlocutores? É possível vermos nessas saudações, nessas palavras iniciais e finais, o carinho com que a igreja cristã se tratava? Nessa carta, especialmente, por ser a última carta do apóstolo Paulo, encontramos esse cuidado, encontramos esse amor, encontramos essa unidade de espírito que deve caracterizar o relacionamento cristão. Então, com nossas mentes abertas, com nossos corações abertos para ouvirmos a Deus, através desse princípio bíblico, podemos receber o desafio divino e pedir a Ele, ao próprio Deus, pelo Seu Espírito, a capacitação para aplicá-lo em nossas vidas. Esse é o princípio desafiador para as nossas vidas pessoais e comunitárias, a partir desse texto bíblico. Mesmo diante da maior dificuldade, ao despedir-se, o ministro de Deus demonstra ser um ministro fiel, preocupado com o ministério. Eu repito para você, se você tiver condições, anote aí, porque essa é uma verdade importante para as nossas vidas, uma verdade que deve ser aplicada na prática por todos nós. Mesmo diante das maiores dificuldades, ao despedir-se, o ministro de Deus demonstra ser um ministro fiel, preocupado com o ministério. E nesse texto, nós vamos encontrar três características da despedida de um ministro de Deus, de um ministro fiel. A primeira característica da despedida de um ministro de Deus é reconhecer os antigos e os recentes companheiros de ministério. Veja o versículo 19. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesífero. Querido amigo, em primeiro lugar, temos que entender que o ministério sempre, sempre deve ser feito em parceria. O ministério é para ser feito em companhia de um outro cristão. Por exemplo, vamos mencionar apenas a situação do próprio apóstolo Paulo. Quando nós mencionamos que ele começou a pregar o evangelho aos gentios, nós temos que lembrar que ele começa a pregar o evangelho numa igreja. Convidado por quem? Convidado por Barnabé. Por quê? Barnabé sentiu que aquele jovem judeu recém-convertido era alguém que poderia participar com ele na edificação da igreja lá em Antioquia, conforme vemos no capítulo 11 do livro de Atos. Essa igreja cresceu, essa igreja evoluiu, essa igreja ministrou no poder do Senhor, outros líderes surgiram, e quando abrimos a Bíblia em Atos 13, 1 e 2, nós vemos que o Espírito Santo seleciona, separa dois personagens para a obra da pregação do Evangelho aos gentios. Quem são eles? Paulo e Barnabé. Barnabé e Saulo ainda. Ora, por que que o Senhor não chamou apenas Barnabé? Por que que o Senhor não chamou apenas Paulo? O Senhor, na sua sabedoria, no seu plano, chamou Barnabé e Paulo. O ministério cristão deve ser feito em parceria. Quando nós lemos o relato da primeira viagem missionária, vemos que com eles também foi João Marcos. Depois ele desistiu, mas ele estava junto. Quando lemos a segunda viagem missionária, quem estava com Paulo? Silas. Quem estava com Barnabé? João Marcos. Sempre trabalhando em companhia de outros irmãos cristãos. Quando lemos, por exemplo, em Atos 20, versículo 4, nós temos sete nomes de jovens cristãos que estavam sendo discipulados pelo apóstolo Paulo, demonstrando sempre que o ministério deve ser feito em parceria. Nessa saudação, Paulo menciona Áquila e Priscila, que eram amigos, que eram companheiros de longa data. Já eram cristãos antes de conhecerem o apóstolo Paulo. A primeira vez que eles são citados no livro de Atos, aparecem lá no capítulo 18, nos versículos 2 e 3, e também no versículo 18. Eu quero ler esses versículos para você. Atos 18, 2, diz assim: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Quando olhamos para o versículo 18 do capítulo 18 de Atos, lemos o seguinte: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado por quem? Por Priscila e Áquila. E antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. E quando olhamos para o versículo 24, notamos o seguinte: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. E no versículo 26, depois que eles ouviram Apolo pregando, logo começou a falar corajosamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir para sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ora, quem eram esses que mandavam saudação para Timóteo? Áquila e Priscila, um casal fiel a Deus. Tinham sido expulsos de Roma, junto com outros judeus, como nós vemos, quando Cláudio era imperador. Mas, de alguma maneira, eles tinham servido a Paulo. E em Romanos 16, 3, é muito interessante percebermos que Paulo os elogia para a comunidade cristã de Roma, porque eles também eram conhecidos lá em Roma, dizendo que eles tinham arriscado a própria vida em favor de Paulo. Ah, querido amigo, temos que entender que o ministério cristão deve ser desenvolvido em parceria, em companhia com outros irmãos. Mas ainda no versículo 19, Paulo menciona Onesífero e toda a sua família. Quem era esse homem? Nós já falamos alguma coisa sobre ele, mas podemos citar pelo menos 7 características desse homem. Ele era um homem fiel, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele era amoroso. Em terceiro lugar, ele era um homem desprendido. Em quarto lugar, corajoso. Em quinto lugar, ele não se envergonhava dos seus amigos de fé. Quantas vezes nós temos vergonha de nos mostrar amigos de outros irmãos que pregam o Evangelho? Vergonha do Evangelho? Vergonha das pessoas? Em sexto lugar, Onesífero era um homem disposto a servir em qualquer circunstância, em qualquer local. E em sétimo lugar, ele é um homem que envolveu a sua própria família no serviço ao Senhor. Que bênção quando nós podemos ter a nossa própria família envolvida no trabalho cristão. Em apenas 3 citações sobre Onesífero, a sua vida nos serve de estímulo e de desafio para vivermos dessa maneira. Também ele foi reconhecido por Paulo. Portanto, nós precisamos entender que essa primeira característica de um ministro de Deus, mesmo quando se despede, é reconhecer que o ministério deve ser feito em parceria. Nos versículos 20 e 21, parte primeira, temos uma segunda característica da despedida do ministro de Deus. Essa segunda característica demonstra que o ministro de Deus reconhece as situações normais da vida. Nesses versículos 20 e 21, nós encontramos exatamente isso. Eu gostaria de lê-lo para você. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir comigo depressa, antes do inverno. Ora, que situações normais da vida são essas? A situação de Erasto, conforme nós lemos em Romanos 16, 23, ele era um homem que era responsável pela parte administrativa da própria cidade de Corinto. A situação de Erasto era normal, porque ele estava cuidando do seu ministério em Corinto. Então, ele não tinha que acompanhar Paulo. Erasto provavelmente era um cristão da cidade de Corinto, e os arqueólogos descobriram um bloco de pedra reutilizado numa praça pavimentada com inscrição em latim. Erasto, comissário de obras públicas, custeou as despesas dessa pavimentação. Provavelmente esse seria um dos cristãos do primeiro século que ocupavam cargos públicos. O evangelho tinha recebido a atenção de todo nível de pessoas. Certamente a maior parte eram aqueles mais necessitados, mas muitos de primeira classe, da classe A, da classe política, também receberam a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente esse Erasto era aquele a quem Paulo um dia se referiu, mencionando lá em Atos 19:22, Lucas registra que Erasto e Timóteo, portanto essa carta e essa saudação, tinha muito a ver. Erasto tinha conhecido Timóteo. Eu quero ler para você Atos 19:22, que diz assim: então Paulo enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e Paulo mesmo permaneceu mais um pouco de tempo na província da Ásia. Ora, o que nós percebemos é que esse homem era alguém tão dedicado a Deus, tão dedicado ao apóstolo Paulo, que Paulo o considerou como um dos seus auxiliares. Não ficava viajando como Timóteo ou Tito junto com Paulo, mas ele tinha um ministério na cidade de Corinto. A situação de Trófimo era especial, mas era uma situação normal da vida. Ele era um asiático, um efésio, um dos gentios que acompanharam Paulo, que além das viagens missionárias, também viajou a Jerusalém em certa ocasião para levar os donativos das igrejas gentias aos irmãos judeus. Junto com outros, Trófimo era um dos representantes das igrejas gentílicas. Era um homem de Deus, um servo de Deus que tinha ficado doente, que não tinha sido curado. Essa era uma situação normal de vida. E essa situação contradiz claramente as afirmações que hoje nós ouvimos sobre um crente não poder ficar doente. Ou, se está doente, é porque está em pecado. Ora, essa é uma afirmação absurda e o ministro de Deus deve reconhecer que essas doenças, essas dificuldades, também ocorrem com aqueles que são do Senhor. Em terceiro lugar, numa situação de vida normal, é a situação do apóstolo Paulo. Sem dúvida, Paulo era um servo de Deus, mas estava sofrendo, não apenas por estar preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por ser seu proclamador, mas estava sofrendo de frio. É isso mesmo. O grande apóstolo Paulo sofrendo de frio. Nossa, que coisa! Ele, que parecia ser um super-herói cristão, termina sua vida sofrendo de frio, pedindo que o seu auxiliar Timóteo lhe trouxesse uma capa. Será que Paulo não tinha outra capa? Ele não era apóstolo? E a riqueza dele? E a prosperidade dele? Ora, querido amigo, essa situação de Paulo não combina com a pregação ufanista que vemos hoje nas televisões, nos rádios, até nas igrejas. Vale a pena refletir sobre esse detalhe tão importante. Por que será que Deus, através do seu Espírito, permitiu que fosse registrada essa situação? Querido amigo, porque esta situação é a descrição normal de uma vida humana, seja ela cristã, seja ela de um cristão, seja ela de um não cristão. O servo de Deus, o ministro de Deus, reconhecerá essas situações normais que atingem a todos. Mas, finalizando o nosso programa, a terceira característica da despedida de um ministro de Deus é reconhecer que a comunhão existente no corpo de Cristo deve estar baseada na graça de Deus. Êubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviaram saudações a Timóteo. É interessante pensarmos como a família de Deus é maravilhosa. Muitos desses nomes nós não conhecemos, mas sabemos que eles se conheciam. Conheciam o trabalho de Timóteo e, de alguma maneira, estavam juntos de Paulo servindo-lhe. O desejo sincero de cada cristão para com seus irmãos é que a presença do Senhor Jesus seja experimentado a cada dia, a cada momento. E por isso, Paulo, então, se despede com essas palavras: a bênção com que nós abençoamos os nossos irmãos não é a nossa bênção, mas invocamos sobre eles a graça do Senhor Jesus. A graça divina é melhor do que a vida. Querido amigo, que Deus possa lhe abençoar e que, em cada momento do seu ministério, você possa valorizar a comunhão que deve existir entre os cristãos. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa, já com os aspectos introdutórios de Ezequiel.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem